Estamos de volta com o Temática aqui na programação da tua Rádio Cacique nesta sexta-feira, dia 28 de janeiro. E agora para falar sobre saúde, porque nessa semana nós acompanhamos alguns anúncios de determinados setores aqui da sociedade de novamente mudanças nos protocolos em razão da alta das contaminações do novo coronavírus, ou já não mais tão novo, né? O coronavírus já tem 2 anos que circula aqui entre nós. Bom, uma dessas instituições que anunciou um protocolo diferenciado é o Hospital São Paulo, aqui de Lagoa Vermelha. E nós fazemos contato justamente com a diretora da instituição, a Josiele Cardotto, que está conosco aqui por telefone. Tudo bem, Josi? Bom dia para você.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes que estão hoje conosco na Rádio Cacique. Exatamente, nós precisamos fazer alteração no protocolo em relação ao Covid, as visitas que o hospital, que os pacientes e familiares estavam fazendo para o hospital.
Bom, então agora as visitas estão suspensas. Isso acontece para qual setor, Josi?
Idosos, crianças e gestantes têm direito a um acompanhante. Visitas clínicas, cirúrgicas, de emergência e também do Covid, só por prescrição médica. Se não, visitas e acompanhantes também mantêm suspensos. Essa é uma preocupação, Ricardo, que nós estamos tendo junto com a Comissão de Controle de Infecção do hospital, justamente para nós não estar transmitindo o coronavírus para os colaboradores, porque assim restringe muito a equipe, tendo faltas, né, para o atendimento e também para os demais pacientes que estão internados, às vezes em casos, né, graves, ou também em tratamento clínico e cirúrgico. E também, como nós somos rede de parto, nós precisamos proteger as nossas gestantes e os nossos bebês.
Certo, para nós entendermos bem, Josiele, você disse que há duas situações, né? Tem algumas pessoas que têm o direito de ter um acompanhante, ter as visitas, e tem outras que precisam de uma autorização, né, para que recebam essas visitas. Essa suspensão, ela acontece para os dois setores ou só para um deles?
Para os dois, Ricardo, para os dois. Na verdade, assim, ó, as gestantes, né, têm o direito do acompanhante presente durante toda a internação e o parto, então é um acompanhante da escolha da gestante. As crianças, né, que precisam dos pais ou também de um acompanhante, está liberado. E os idosos que precisam para alimentação, higiene pessoal, também está liberado. Os demais pacientes, não estando nessa classificação, precisam ter a autorização médica para ter ou acompanhante ou a visita. Então, está restrito, de modo geral, as visitas no hospital.
Certo. Então, há dois casos diferentes, né, Josi? Existem esses casos que sim, pode haver o acompanhamento, se não, fora isso, só com a autorização de um médico para que essas pessoas possam entrar no hospital.
Perfeito, exatamente.
Josi, e aquelas pessoas que já estavam acompanhando outras pessoas, como é que fica a situação delas?
Nós estamos conversando com a família, tá? Explicando a situação, porque nesse momento nós estamos com 10 pacientes internados positivos na ala Covid. Esta semana nós já estávamos com 12 pacientes, o que a gente já vinha com um ou dois pacientes há alguns meses, e agora teve esse aumento de casos bem relativos, né? Então, nós estamos conversando com as famílias, vendo realmente se tem necessidade, junto com o médico e com a equipe, e solicitando, né, de certo modo, que não tenha tanta troca de acompanhantes e que não venham as visitas. Caso precisem trazer alguma roupa, algum alimento, alguma vestimenta, alguma necessidade que o paciente esteja apresentando, pode estar entregando para o porteiro na recepção, que a gente faz esse encaminhamento até o quarto do paciente.
É importante também a gente citar esse caminho, né? Porque pode acontecer e vai acontecer, já que há essa restrição. As duas portas estão funcionando, Josi? Qual é que vocês estão utilizando hoje?
Sim, hoje nós estamos com a emergência e com a porta das internações, que é a porta da frente. Então, as duas estão funcionando, mas as duas portas estão fechadas e a gente só autoriza conforme mediante, né, esses casos que eu citei.
Certo. Você falou que se um médico atestar a necessidade desse acompanhante, essa pessoa vai receber, né, então, essa visita.
Sim, como é que acontece? Ele vai deixar prescrito.
Isso, já é o próprio médico do paciente, ele já avalia se ela precisa ou não. Não é
Exatamente.
o familiar que vai lá solicitar para que seja avaliada a situação.
Não, 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 de forma alguma. É o médico que vai avaliar a necessidade do paciente, a condição clínica que ele está apresentando, né? E aí é autorizado.
Certo. Josi, você falou que essa medida, ela leva em conta que se reduza, né, o risco de infecção dos profissionais do hospital para um novo coronavírus, né? Que pessoas de fora não tragam essa doença para dentro do hospital. Hoje, a Covid, ela afasta muitos profissionais do hospital aqui em Lagoa Vermelha?
Sim. Nesses últimos dias, nós tivemos 6 colaboradores afastados por Covid e também nós temos as gestantes que nós precisamos afastar perante a lei. Então, durante todo o período gestacional da colaboradora gestante, a gente precisa afastar como medida protetiva contra a Covid-19.
E esses profissionais são de um setor localizado?
Não, é de modo geral do hospital, né? Enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de sanificação, cozinha também, secretárias também, então foi de modo geral. E justamente nós nos preocupamos porque acaba tendo um atendimento muitas vezes, né, demorado na emergência, o paciente acaba não tendo tanta paciência para esperar. E outro pedido que eu gostaria de fazer, Ricardo, o hospital não tem teste rápido para a Covid. Nós temos apenas para as gestantes, que é obrigatório estar realizando. Então, se os pacientes estão vindo no hospital em busca do teste rápido, não vai ser feito porque nós não temos. É encaminhado na Secretaria de Saúde. E a busca, a procura pela emergência do nosso hospital está muito grande. A demora no atendimento também, porque nós não temos só os pacientes com síndromes gripais. Nós temos também as urgências e as emergências, as transferências que a gente precisa fazer. Nós temos 2 médicos, né, das 17 às 22 horas e que por muitas vezes acabam não dando conta do alto fluxo de atendimento. Então a gente pede um pouco de paciência, o hospital não tem negado nenhum atendimento, os casos simples, né, os casos menos graves de síndromes respiratórias, o médico faz o encaminhamento para os postos de saúde. Então, se o paciente está com algum sintoma respiratório, a gente pede que não venha até o hospital, deixe para o paciente mais grave. Procure a sua unidade de saúde mais próxima e tente fazer o tratamento acompanhado pelo posto de saúde.
Isso é muito comum, né, Josi? Principalmente no final de semana, algumas pessoas podem apresentar sintomas que indicam a Covid-19. Então, a orientação é para que se aguarde, claro, se não for uma emergência, para consultar no posto, né? Para consultar nos ESFs aqui do município.
Exatamente, exatamente. E também um dado importante que eu estava vendo agora pelo painel do coronavírus do Rio Grande do Sul, Ricardo, a taxa de ocupação de leitos de UTI geral para o Covid subiu para 62%. Então a gente precisa se cuidar, voltar a tomar as medidas protetivas, não se aglomerar, né? Para que a gente não perca o controle novamente aqui das nossas cidades próximas, onde o Hospital São Paulo faz o atendimento.
Pois é, o que nós temos percebido é que a Omicron, ela tem contaminado muito mais pessoas do que a Delta, e hoje nós temos um número bem superior de pessoas contaminadas no nível nacional do que se tinha lá em março do ano passado, que foi o pior momento, também quando nós tínhamos os hospitais cheios. Aqui em Lagoa Vermelha, são 640 pessoas infectadas pela Covid-19, segundo a última atualização que aconteceu ontem e foi divulgada pela Secretaria da Saúde. 11 estão internadas, né? 9, se ontem havia esse dado, né? Hoje você falou, Josi, que já são 10 pessoas no Hospital São Paulo.
Nove de Lagoa Vermelha e uma de Biraiaras.
E aqui tem mais 2 lagoenses que foram levados para fora. Como é que foi essa organização, Josi, dos leitos? O hospital, depois daquele pior momento de 2021, reduziu os leitos disponíveis para a Covid? Hoje nós estamos com a lotação em quanto por cento, mais ou menos?
Sim, nós tínhamos reduzidos para 2 leitos, conforme a solicitação do Estado. Hoje, como nós já passamos a ter 12 pacientes internados novamente, né? Então, nós mantemos a ala estruturada do Covid. Então, assim, ó, nós não temos também todo o segundo andar, como foi feito o ano passado para a Covid, mas dentro do possível nós vamos conseguir acolher e atender todos os pacientes. Hoje nós temos dois médicos também responsável pelo Covid, que é o Dr. Rafael e o Dr. Almir. Eles estão dando o suporte para a Covid. Também temos toda a equipe, fisioterapeuta, enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliar de sanificação. Dentro da medida do possível, nós vamos estar atendendo a todos.
Eu me lembro que chegou a ter 20 pessoas internadas, né, em algum momento, Josi, no ano passado?
Ricardo, nós chegamos a ter 40 pessoas internadas aqui com Covid-19.
Nossa, então é bem mais do que eu lembrava.
Exatamente, foi assim, ó, muito assustador para a equipe, para a administração, porque nós tivemos muitos impasses com falta de medicação que a indústria não estava dando conta de produzir. Então a gente não quer chegar hoje num estado onde nós chegamos o ano passado, que era muito preocupante, e também nós não conseguíamos fazer a transferência do paciente mais grave para os leitos de UTI, que a nossa referência é Passo Fundo. Então foi encaminhado pacientes para várias regiões do Rio Grande do Sul.
Certo, leitos vagos, Josi, hoje para a Covid, se fosse necessário, haveria ainda mais 30 vagas para suportar a mesma carga que se tinha no ano passado?
Não, não temos mais. Ricardo, hoje o nosso máximo é ter, não vou dizer em números, tá? Mas a gente, dentro do possível, quer atender toda a população, mas também, se chegar a esse número, não temos mais condições, justamente por insumos, por profissionais, né? Até a própria equipe médica acaba se sobrecarregando e os profissionais do hospital também acabam adoecendo.
E há outras internações, além da Covid, nesse momento, Josi?
Com certeza nós mantemos, e espero que a gente consiga manter ainda, as cirurgias eletivas, né? Porque o ano passado foi cancelado, esse ano ainda nós estamos com as cirurgias eletivas em andamento. Nós temos também as gestantes, né? Os partos e as cesáreas, nós temos as demais cirurgias, clínicas, né? Então o hospital está funcionando do modo normal e mais trabalhando com o Covid.
Pois é, e nós assistimos também uma morte nova, até eu não havia reparado. Entre o dia 26 e o dia 27, subiu o saldo de mortos, aí acrescentou mais uma pessoa, então, aí no número de vítimas fatais desde o início da pandemia. É algo que nós não víamos há mais de um mês, talvez mais de dois meses, pessoas morrendo por Covid-19 aqui em Lagoa Vermelha. Então tivemos ainda mais um óbito. A gente vê que a situação está apresentando uma piora, né, Josi? Você já anunciou, então, essa suspensão das visitas como gestora do hospital. Qual que seria o próximo passo também se a situação continuasse agravando?
Então, o próximo passo é a suspensão das cirurgias eletivas, né, e das consultas eletivas também que a gente vem prestando das especialidades, que é cardiologia, neurologia, traumato e oftalmo. Então, a gente pede que a população se cuide, né, porque o hospital não gostaria de parar como o ano passado foi parado, porque eu sempre digo que todas as doenças continuam, né, e mais o Covid-19. E é um pedido que eu faço à população, que quem ainda não se vacinou, por favor, procure a rede para estar fazendo a vacina. Porque grande parte dos pacientes hoje que estão agravando são os pacientes que não fizeram nenhuma dose da vacina. E a gente percebe aqui no hospital e também nas demais regiões, nos demais hospitais, de que quem é vacinado tem o caso clínico menor, né? Não é tão grave. Então, a vacina sim tem ajudado. E hoje também eu gostaria de reforçar que a vacina está disponível para as crianças, né? E todos os pediatras, a Sociedade Brasileira de Pediatria também tem solicitado a vacina para as crianças.
Com certeza. E com a aprovação da Anvisa, né, que é o órgão máximo, se a Anvisa liberou, nós podemos ter confiança, porque ali estão os especialistas, né? Quem entende do assunto, Josi. Outra questão, Josi, você levantou agora um ponto importante, que inclusive alguns ouvintes nos cobram. Essas pessoas que estão internadas no Hospital São Paulo, quanto por cento delas são vacinadas? Quantas pessoas não tomaram a vacina contra a Covid? Até para servir como um incentivo, né, para a questão da vacinação.
Sim. Então, Ricardo, mais da metade dos nossos pacientes internados não tem nenhuma dose de vacina.
Mais de 50%. Um número mais preciso não se tem hoje, Josi?
Não, eu não consigo precisar, porque ontem teve mais internações e ainda não tenho esse dado. Mas, assim, os casos mais graves que estão usando oxigênio são os pacientes que não fizeram vacina.
É importante também nós falarmos da gravidade deles. Alguns estão só para acompanhamento ou tem uma situação de fato sensível que gerou essa internação, Josi?
São casos delicados, né? Que a gente faz ali a média de internação, mais ou menos hoje está em 7 dias para fazer o tratamento com antibiótico terapia e depois o término do tratamento em casa. Até porque o protocolo do COVID tem mudado um pouquinho. Antes a gente era 14 dias de isolamento, hoje está em 10 dias caso o teste der negativo. Então, fez um pouquinho de alteração ali com os protocolos do Ministério. É do próprio COI, né? E nós estamos seguindo, então, todas as atualizações.
Então, o tempo de internação também se reduz agora nessa nova onda?
Dependendo muito da gravidade do paciente. Caso ele precise ficar mais, a gente mantém ele mais internado.
Certo, Jorge, nós falamos aqui do óbito, os ouvintes também nos pedem pelo WhatsApp aqui se isso aconteceu aqui em Lagoa Vermelha ou se ele estava em outro hospital da nossa região e se esse paciente também era vacinado.
Eu não tenho esse conhecimento, mas ele não estava aqui. Ele veio para nós e foi transferido o paciente. Se ele tinha vacina ou não, eu não tenho essa informação.
Certo. E do perfil dos internados aqui, Josi? Mudou com relação àqueles que eram internados no ano passado? São ainda pessoas idosas, de todas as idades? O que, que se pode falar a respeito disso também?
Todas as idades. Pessoas com 30 anos, nós tivemos gestantes 27, 28 anos positiva para a COVID, né? Então, fizemos o acompanhamento da gestante internado para o parto. Muitas gestantes, inclusive, positivas com o COVID. Então, a gente também pede um pouquinho de cuidado, porque COVID na gestação pode trazer um trabalho de parto prematuro, mas é todas as idades, tá? Principalmente as pessoas que não se vacinaram.
Bom, a gente também tem a preocupação com os DPIs. O hospital aqui da nossa região, ele atende até determinada complexidade, depois se envia para outras instituições que são referências, né, nesses tratamentos de casos mais graves. Hoje, quantos deles usam, por exemplo, respirador aqui em Lagoa Vermelha? Também nós contamos com esse tipo de equipamento, Josi?
Sim, nós temos 4 leitos semi-intensivos que a gente diz que é completo com respiradores, monitores, bomba de infusão, toda a complexidade. A gente não chama leito de UTI porque nós não temos UTI em Lagoa Vermelha. Então, a gente chama leitos semi-intensivos. Caso seja necessário, como o ano passado foi, nós temos todo o equipamento, a equipe está preparada para atender esses pacientes. Mas hoje, como nós temos apenas não, né? Um número de 60% de leitos de UTI utilizados, ainda a gente consegue estar transferindo os casos mais graves. Mas nós estamos preparados, sim, para pacientes que precisem de uma ventilação mais invasiva.
Se preocupa muito também com a questão dos equipamentos, né? E da disponibilidade deles. Hoje não falta nenhum insumo aí no hospital, Josi?
Graças a Deus, não. Temos... A não ser o teste rápido, né? O teste para a COVID, que está em falta já, entrando em falta de mercado. Nós estamos com um pouco de dificuldade de conseguir. Então, percebi também que a Prefeitura de Lagoa Vermelha anunciou também que as farmácias e os postos de saúde estavam com poucos testes, né? Então, também é uma falta que nós estamos com dificuldade em compra.
Nós sabemos que aqui em Lagoa Vermelha, em alguns lugares faltou, né, esse tipo de equipe de suprimento e também há fila de espera em algumas farmácias que realizam o teste para a COVID. A pessoa tem que esperar alguns dias, né, porque está complicada a situação. Nós temos outra participação aqui do Movinte que ela pede se o hospital tem previsão para quando vai se resolver o problema do tomógrafo aí, Josi.
Nós temos o tomógrafo hoje, ele é terceirizado do hospital. Realmente isso nós estamos com um pouco de dificuldade encaminhando os pacientes para Sananduva realizar as tomografias. Temos técnicos até de São Paulo tentando resolver esse problema, porque é problema na instalação, na energia, porque o aparelho não está conseguindo fazer ligar, né? É um aparelho novo que foi adquirido pelo CDI, e estamos com esse problema. Então, os próprios técnicos não estão conseguindo dar esse prazo para nós, mas a gente espera que o quanto antes seja resolvido. Mas eu friso que todo o CDI não é do hospital, e sim ele é terceirizado, como nós agora terceirizamos para Sananduva estar realizando as tomografias. Espero que em breve nós tenhamos novidades com o CDI também, não só pelo tomógrafo, mas com outros equipamentos que estamos tentando trazer para a Lagoa Vermelha, que vai ser um benefício para todos os pacientes e usuários da região.
Tá certo, Josi. Desejamos uma boa sorte aí para você e para a tua equipe no Hospital São Paulo. Agora, mais uma vez, né, com essa preocupação, vendo já o aumento dos casos de Covid e também de internações. A rádio fica à disposição, certo?
Eu que agradeço a parceria da Rádio Cacique e peço também a toda a população que nós estamos atendendo dentro do nosso possível. E qualquer problema eu fico à disposição também. Estamos fazendo o máximo para o atendimento e pedimos também a cooperação, né, de toda a comunidade para que passe a se proteger. Nessa fase delicada mais uma vez, né? Esperamos superar tudo isso novamente.
Com certeza. Obrigado pela participação. Conversamos aqui por telefone com a Josiele Carlotto, ela que é a diretora do Hospital São Paulo, aqui em Lagoa Vermelha, anunciando aí a suspensão das visitas para esses pacientes internados no hospital, claro, com algumas condições aí que permitem que esse tipo de serviço aconteça, e também nos trazendo os dados relativos à pandemia aqui em Lagoa Vermelha, que infelizmente a gente vê novamente um agravamento. Agora são 9h44. Deixa eu ver se o Luiz está me ouvindo aqui. Você está na linha aí, Luiz? Bom dia para você.
Muito bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes. Estamos aqui na linha já, né, para falar da Conceito Imobiliário e para falar com o Marcos aí depois deste assunto muito importante, né, Ricardo? Agora a gente